Mentoria é outro projeto do canal de podcast O Marqueteiro, sob a condução do professor Luiz Cláudio Zenoni, idealizador e gestor do canal. A mentoria tem como propósito estimular reflexões e discussões sobre as mais atualizadas ferramentas e práticas do marketing moderno. Os ouvintes poderão se aprofundar nas estratégias e táticas do setor, adquirindo insights valiosos para suas carreiras e negócios. Uma oportunidade única de aprender e impulsionar seus negócios e carreira no mundo do marketing.
Olá, amigos do canal de podcast O Marqueteiro, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O tema de hoje é análise de dados preditiva, decifrando o futuro do marketing digital. Lembrando que estamos tratando nessa temporada do projeto Mentoria o tema marketing aplicado em ambientes digitais. Então, todos os nossos episódios trazem ideias, reflexões, conceitos, sugestões, opiniões, cases relacionados a este assunto. Mas antes de entrarmos no tema especificamente, nós vamos abrir para alguns ouvintes que estão mandando perguntas através dos nossos canais de relacionamento. Você também pode mandar perguntas utilizando a nossa chave aqui, QR Code, que cai na nossa central de relacionamento, mas também vocês podem mandar mensagens através das redes sociais, enfim, YouTube, Spotify, enfim, todos os canais onde o podcast vem sendo veiculado, né? A primeira pergunta vem lá de Curitiba, da Rafaela, e ela faz a seguinte questionamento. Quais são as melhores práticas para criar conteúdo envolvente nas redes sociais e conquistar a atenção do meu público-alvo? Bem, Rafaela, você começou na sua pergunta falando sobre marketing de conteúdo. E nós já tivemos um episódio tratando especificamente desse assunto. Mas você coloca a seguinte questão: meu público-alvo. Isso é fundamental, Rafaela. A primeira coisa que se deve pensar é definir quem é o seu público, com quem você quer se comunicar, se são os consumidores, se são os compradores, se é a mescla dos dois. Nós já falamos um pouco sobre isso, né? Nós, do ponto de vista de marketing, quando olhamos uma pessoa, nós olhamos e enxergamos um consumidor, porque muitas vezes ele assume o papel de consumidor. Às vezes nós estamos olhando o comprador, né? Porque ele já tomou a decisão, ele já viu a necessidade, ele já identificou o seu desejo, e agora ele vai começar a olhar as opções, se estão de acordo com seus recursos, com as suas receitas, enfim, com as suas expectativas. E também, muitas vezes, somos colocados como formadores de opinião. Não somos o consumidor do produto, não temos a necessidade nem o desejo naquele momento, não somos os compradores, mas falamos para as outras pessoas sobre a nossa opinião, sobre a nossa sensação sobre um produto que nós já adquirimos ou, através da nossa experiência, falamos um pouco para as pessoas sobre o que achamos em relação àquela marca, aquele produto, aquele serviço, né? Então, a primeira coisa, Rafaela, você definiu bem. Defina o seu público-alvo. Depois, identifique o que é necessário falar, né? Porque nós já também tratamos sobre isso. É importante você definir em que momento deste processo de decisão de compra, em que momento do consumo esse consumidor está, para que você possa direcionar uma mensagem que seja mais adequada para ele naquele momento. Depois, defina quais são as ferramentas, os veículos digitais que você irá utilizar. Se você pretende se comunicar com o seu público através de uma rede social, defina qual é a rede social. É um Instagram, né? Então, entenda como o Instagram funciona, né? Quais são as características que esta ferramenta apresenta e que você tem que adaptar a sua mensagem, o seu conteúdo a esta ferramenta, né? também verificar se o seu público acompanha determinada rede, né, social, porque muitas vezes você coloca um determinado tipo de conteúdo, mas o seu público não quer acessar aquele tipo de veículo ou não quer acessar aquele tipo de veículo para receber esse tipo de conteúdo de mensagem. Então, veja, não é um processo simples, você tem que fazer um planejamento, você tem que fazer análises adequadas antes de procurar se comunicar. Mas as práticas adequadas, né, como você pergunta, e especificamente na rede social, é você criar ações que levem o consumidor a se engajar. Né? A palavra engajamento é uma palavra fundamental. E como que esse consumidor ele vai se engajar? Primeiro, você tem que entender as características do seu público e o que ele busca quando ele acessa uma rede social. Muitas vezes ele entra na rede social apenas para se divertir, né? Como um lazer. Então você vai conseguir conquistar esse consumidor criando um conteúdo que leva ao entretenimento, né? E aí ele vai estar engajado, ele vai te seguir. Muitas vezes é um consumidor que não entra na rede social para se divertir ou para se entreter. Ele entra para fazer negócios. Então você tem que entender isso e buscar adaptar o seu conteúdo a essa característica da mensagem. Então, Rafaela, a dica é sempre: estude muito bem o seu consumidor. Estude muito bem os veículos digitais que você vai utilizar, né? Se for rede social, como você pergunta, estude as redes sociais as quais você vai utilizar. Se for um site, se for um WhatsApp, estude muito bem como essas ferramentas podem se adaptar ao que o consumidor quer receber naquele momento em termos de conteúdo e depois analisar o perfil e as características desse consumidor. Né? E depois identificar o que você quer comunicar, né? Quais são os seus objetivos enquanto comunicação. Então, esses três pilares, definir o objetivo, analisar a ferramenta e conhecer muito bem o seu público-alvo, são dicas básicas para quem quer ter sucesso utilizando o conceito de marketing de conteúdo aplicado aos meios digitais. O Fernando, que é aqui de São Paulo, ele pergunta: como as pequenas empresas podem competir de maneira eficaz com grandes corporações no cenário digital, especialmente em metrópoles como São Paulo? Bem, Fernando, a grande vantagem das pequenas empresas é a flexibilidade, a aproximação que essas empresas têm do seu público-alvo, né? Então, isso é uma vantagem. As empresas maiores, elas têm mais dificuldades de estabelecer contatos mais próximos, mais pessoais, né? Mais interativos, mais empáticos com o público-alvo. A dificuldade é maior. Tem que usar uma quantidade maior de ferramentas para poder atingir esse mesmo objetivo. Já as pequenas empresas, as microempresas, elas têm essa facilidade porque o contato é mais próximo, né? A empatia é muito maior, né? A possibilidade de estabelecer um relacionamento de empatia, de simpatia, de hospitalidade, ele é bem maior, né? Então, esta é a vantagem. Então, use, né, Fernando, essa vantagem que as pequenas empresas têm. Agora, tem que ter na mente o seguinte, né? Se você é uma pequena empresa, cuidado para não querer fazer coisas, estratégias que as grandes fazem, porque muitas vezes você não vai dar conta, né? Não será possível você ter o tipo de ação que uma grande empresa tem. Então, se coloque no lugar de pequena empresa, né, e aproveite as vantagens que a pequena tem. A flexibilidade, é muito mais fácil o processo de tomada de decisão. Uma grande empresa é complicado, né? Tem que ter reuniões e várias pessoas precisam estar envolvidas para que uma determinada ação aconteça. Uma pequena empresa, ela tem a facilidade que o processo de decisão é mais rápido, o processo de adaptação ao mercado, ele é muito mais rápido, né? Então, foque o público, né? Defina quem você quer se relacionar, entenda as necessidades e desejos, expectativas, dores, e trabalhe de forma próxima a eles, né? E demonstre as vantagens de você poder atendê-los pelo fato de ser uma pequena empresa, né? Então, muitas vezes eu já vi em trabalhos de consultoria empresas se colocando assim, eu sou uma pequena empresa, não consigo, não faço, não dá para fazer a mesma coisa que uma grande. Ok, não dá para fazer algo semelhante à grande organização, à grande corporação, faça bem feito de acordo com as suas características e de acordo com o seu tamanho, e faça bem feito. Porque tem uma coisa na mente, da mesma dificuldade de você desenvolver ações que uma grande organização tem condições de fazer, eles também, grandes organizações, sentem dificuldade de desenvolver certas coisas que uma pequena faz. Então, entenda aquilo que você é forte, aquilo que você é bom, aquilo que você tem de diferencial, né? Muitas vezes o seu diferencial é a característica do produto, às vezes o seu diferencial é a sua estratégia de preço, às vezes o seu diferencial é a localização, são as ações do ponto de venda, enfim, são as ações de comercialização, às vezes o seu diferencial é a forma de comunicar. Então, identifique aquilo que torna a sua empresa diferente, né? E trabalhe isso, né? E foque nisso, porque você vai ter, sem dúvida alguma, sucesso. E outra coisa, né, o Fernando, a São Paulo, se tem várias empresas atuando, se o mercado é muito competitivo, tem muitos consumidores, né? Então, um mercado como o de São Paulo ainda tem muitos consumidores que não são atendidos adequadamente. Então, busque o seu nicho, né? Busque a sua força, a sua estratégia, e pense que você tem diferenciais e aproveite o fato de você ser uma pequena empresa, né? Agora, ser uma pequena empresa não é pensar pequeno. Você pode ser uma pequena empresa pela característica, mas pensar grande. Um dia você vai ser uma grande corporação. Mas quando você for uma grande corporação, sem dúvida alguma, você vai aproveitar as vantagens e as oportunidades que uma grande empresa tem. Ok? Se você ainda tiver dúvida em relação, se eu não respondi de uma forma completa aquilo que você estava querendo, ô Fernando, por favor, mande novamente a informação pelas nossas redes, né? Pelo nosso canal de relacionamento, que eu vou responder para você nos próximos episódios. A pergunta da Camila, que é lá de Fortaleza. Eu tenho um negócio local, como posso usar estratégias de marketing digital para aumentar a visibilidade da minha empresa em uma cidade pequena, né? Que é Caruaru, se não me engano. Não é. Ela é de Fortaleza mesmo. Caruaru é uma outra pergunta de uma outra ouvinte. Bom, ô Camila, a questão é muito parecida, né? A resposta é muito parecida com a do Fernando, né? Você tem um negócio local e quer usar as mídias digitais, evidentemente, que você tem que criar os seus grupos, né? Os seus grupos de relacionamento, e a partir desse grupo de relacionamento, realizar o contato. O que eu não sei, e não ficou claro aqui na sua mensagem, é se você vende especificamente, né, só localmente, ou se você também procura desenvolver as suas atividades comerciais atingindo outros públicos, né? Bom, mas entendendo que você atua só na região e o seu interesse é esse, né? Então você tem que procurar criar uma linguagem, um formato que esteja adequado a esse seu público, né? Você não vai ter uma preocupação de trazer elementos genéricos. Então, você pode ser mais específico. E assim como eu falei para o Fernando, a grande vantagem quando vocês têm uma empresa local, quando tem uma pequena empresa, é o fato da proximidade que você tem com o seu público. Então, assim como eu disse para o Fernando, use essa habilidade, né? Use essa possibilidade que você tem de proximidade. É fato que você pode utilizar os meios digitais, sem dúvida alguma, mas utilize meios digitais que possibilita esta aproximação. O WhatsApp, por exemplo, é um meio digital que você pode criar um grupo de clientes, um grupo de influenciadores, um grupo de consumidores, e a partir desses grupos você pode se relacionar com eles, né? Você vai criar um site, cria um site mais voltado à característica da região, né? Cria um site temático onde você mostra que você é uma empresa regional e que você, e é esse o seu público, né? E divulgue esses meios para o seu público, né? Lembrando que o meio digital, ele necessita disso. Ele necessita que você possa incentivar as pessoas a acessarem. Às vezes, isso é a dificuldade, né? Tem localidades, e eu já tive essa possibilidade de ter contato com certas regiões, onde a própria cidade não tem o costume de acessar redes sociais, de acessar site, eles gostam de comprar em lojas físicas, né? Então, analise, né, se o seu público ele tem o interesse de utilizar esses canais digitais, pesquise o que, que eles usam aí na sua cidade, o que, que eles costumam utilizar, e quando eles utilizam esses canais digitais, eles usam para quê? Com qual propósito, né? Como eu disse na primeira pergunta que foi feita pela nossa ouvinte, tente identificar o que as pessoas estão buscando nas redes sociais. Muitas vezes estão entrando apenas para se divertir, para brincar, né? E não querem nenhum tipo de relacionamento comercial através de nenhuma rede social. Então, identifica se elas têm o hábito, têm o costume, né? Testa, começa devagar, começa pequeno, né? No sentido de não começar a criar páginas de sites e redes sociais, e, enfim, porque muitas vezes o seu consumidor vai dizer, não, eu prefiro, eu gosto de ir numa loja física, eu gosto do olho no olho, eu gosto de realizar todas as minhas transações pessoalmente. E aí você fala, ah, mas poxa, tem a possibilidade de comodidade, conveniência. Ele fala, poxa, ir na tua loja, né, ir na tua empresa é extremamente cômodo, é extremamente conveniente, eu não tenho nenhum problema. Então, cuidado, né, para não entrar nessa onda, né, da mundialização, da globalização, onde nós achamos que todos os mercados são iguais, né? E, portanto, uma estratégia que dá certo numa grande metrópole vai dar certo numa cidade mais específica, mais regional, com um número menor de habitantes, com uma característica diferenciada, né? O Brasil, ele é um país que é quase um continente, onde você vê diferenças culturais, sociais, políticas, econômicas enormes, né? Enormes. Você não pode misturar as coisas. Às vezes você monta uma estratégia para uma filial sua lá, por exemplo, em Fortaleza, como foi onde mora a nossa ouvinte, e aí ela tem uma unidade, uma outra unidade em Porto Alegre, e vai achar que a mesma estratégia funciona para essas duas localidades, e não vai funcionar, né? São características e comportamentos muito diferentes. Então, tem que se tomar cuidado, ok? Bom, espero ter respondido. Selecionei 3 de várias perguntas que nós temos recebido aí pelos canais de relacionamento. E no próximo episódio nós vamos responder mais algumas, ok? Entrando no nosso assunto, falando de análise de dados. Muito bem, você, dentro da atividade de marketing, sempre foi muito importante o estudo, a pesquisa, né? Primeiro, algumas décadas atrás, o auge era a pesquisa de mercado, né? E a pesquisa de mercado tinha como possibilidade entender o comportamento atual do seu consumidor, dos seus compradores, dos seus concorrentes, enfim, para montar as estratégias, e também sempre teve uma necessidade por parte das empresas em olhar para frente, tentar se preparar antes dos acontecimentos, né? Quanto maior uma empresa, mais distante do futuro ela precisa identificar, né? Uma grande organização não consegue modificar as suas estruturas, as suas estratégias de um dia para a noite. Uma pequena empresa já se torna mais fácil, como eu respondi à pergunta do nosso ouvinte, né? Então, identificar o futuro sempre foi o desejo das empresas. Eu lembro que na década de 90, um livro, aliás, extremamente importante para quem estuda administração, quem estuda marketing, quem estuda ou está fazendo algum curso na área comercial, na área de vendas, tem um livro que, apesar de ser da década de 90, ele é extremamente importante, é um clássico, que é o relatório Popcorn, da Fate Popcorn. No relatório Popcorn, as empresas contrataram a empresa de consultoria, né? Algumas empresas americanas acabou contratando a empresa de consultoria da Fate Popcorn, né? Que é o apelido dela, para que ela pudesse prever o que ia acontecer na próxima década, porque estavam preocupados com a característica do consumidor, o comportamento do consumidor, quais seriam as necessidades emergentes das pessoas, né? Quais seriam os desejos, quais seriam as expectativas, enfim. Então, as questões relacionadas à análise predictiva sempre existiu, claro, de acordo com a tecnologia da época, com a possibilidade da época, né? Algumas décadas atrás, essa análise predictiva baseada em estudos quantitativos, qualitativos, usava ferramentas, né, como um formulário, as pessoas eram abordadas na rua, no porta-a-porta, enfim, para poder ter, né, um conjunto de informações, e essas informações sendo analisadas numa certa frequência, você consegue identificar uma tendência, né? Então, quando nós falamos de modelos preditivos baseados em tendências, né, tentando decifrar o comportamento, né, as características das pessoas num futuro, que pode ser de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, isso sempre existiu, né? O que acontece nos dias de hoje é que esses consumidores, eles estão uma maior quantidade de tempo, uma quantidade muito grande de tempo, utilizando os meios digitais. Então, as pessoas usam aplicativos, elas usam sites, blogs, redes sociais, enfim, né, estão usando o tempo todo. Então, é através desses meios digitais onde as pessoas estão entrando, se relacionando, né, para comprar produto, para se divertir, para, enfim, uma infinidade de coisas, para buscar informações, para estudar, né? As pessoas usam estas ferramentas para uma série de objetivos, né, para atender uma série de necessidades. E a partir daí que eu posso capturar informações. Então, se as pessoas estão mais tempo usando esses meios digitais, elas estão deixando mais rastros, mais informações sobre as suas características, as suas atitudes, os seus comportamentos. Muitas vezes as próprias empresas provocam certos comportamentos para verificar como que estas pessoas se comportam, né, para poder aprender com o consumidor. Além disso, uma outra vantagem nos dias atuais é porque existem ferramentas hoje que permitem não só capturar essas informações que estão espalhadas, né, através dos meios digitais, onde as pessoas se conectam, se relacionam, também, além dessas ferramentas de captura, tem ferramentas de processamento, de análise, que são ferramentas muito mais rápidas, né? Antigamente, até você chegar a ter uma ideia de como o consumidor ia se comportar daqui a alguns anos, você precisava tempo para isso, né? Hoje em dia, você tem estas informações por conta das ferramentas, né, analíticas, né, tecnologia que permite você analisar rapidamente e decifrar o seu consumidor também muito mais rápido. Então, o uso da inteligência artificial, o uso de ferramentas preditivas de análise permitem, né, que a empresa tenha uma ideia do comportamento do consumidor de uma forma muito mais rápida, né? E é claro, muito mais assertiva, né? Apesar que nós sabemos que muitas vezes o consumidor ele entra nas redes sociais e não coloca as informações verdadeiras. Isso acaba, às vezes, prejudicando as estratégias. Mas hoje, as ferramentas, elas conseguem identificar até se a pessoa não está falando a verdade ou se ela está escondendo, omitindo uma determinada informação. Então, as ferramentas hoje têm um grau de assertividade muito maior do que no passado, né? Isso graças à tecnologia que é utilizada, né? Então, na vanguarda do marketing digital, a análise de dados emerge como uma ferramenta visionária, capacitando as marcas a decifrar o futuro antes mesmo de se desdobrar, ou seja, antes mesmo de desenvolver a ação, antes mesmo de acontecer, né, as empresas já conseguem prever determinados comportamentos. Existem algumas análises que podem ser feitas, né, como o RFV, como o próprio LTV, que é o Lifetime Value, né, que é o valor do tempo de vida do cliente, que é uma análise que você consegue prever mais ou menos, né, ou dependendo da ferramenta, com um bom grau de assertividade, como o consumidor vai se comportar em termos de gastos, de necessidade, de valor para a empresa, e as empresas conseguem mapear uma jornada, né, do cliente a longo prazo, né, um comportamento do longo prazo, e desenvolver ações baseadas nesse comportamento. O RFV, recência, frequência e valor, também são análises que permitem, a partir da frequência, a partir do valor que o cliente tem, a partir da recência, a empresa consegue também acompanhar essa evolução e mapear, desenvolver ações e análises de tendências. Enfim, são várias ferramentas hoje e conceitos e análises que permitem que que a empresa tenha essa visão do futuro. Claro que tem sempre que tomar cuidado, usar com moderação, né? Acompanhar para ver se essas mudanças elas se validam, né? Porque o mercado muda muito rapidamente, né? Então, às vezes, um acontecimento, né, pequeno na vida da pessoa, um grande acontecimento na vida da pessoa ou um acontecimento na sociedade pode mudar o seu comportamento. Então, isso tem que ser, a empresa tem que acompanhar o tempo todo, né, para ver se as ações e as análises apresentadas, elas se validam, né, elas sejam validadas a cada momento, né? Por exemplo, quem fez a análise de mercado, comportamento do consumidor em final de 2019, né, para 2020, ou seja, antes da pandemia, viu que na pandemia as coisas mudaram completamente, ou seja, todas as análises que foram feitas modificaram, né, porque surgiu um fato que atingiu todas as pessoas no mundo inteiro, onde o consumidor, o comprador, o formador de opinião foram obrigados a mudar o seu comportamento, as suas atitudes. E depois, pelo tempo que a pandemia ficou, né, e ainda nós estamos tendo, né, porque não foi erradicado o vírus, enfim, o vírus está aí, as pessoas ainda estão se infectando, ainda tem gente morrendo, mas dentro aí do que a Organização Mundial de Saúde entende como algo administrável, né, e normal, natural, né, podemos dizer assim, Mas mesmo agora, nesse estágio que nós estamos, em 2023, indo para 2024, agora com esse vídeo, provavelmente vai ser veiculado em 2024, nós percebemos uma mudança, né, que o consumidor não voltou no estágio de 2019. Né? Ele também não está mais no estágio de 2020, 2021, né? Onde a pandemia estava ali no seu auge. E, enfim, os consumidores eles vão modificando. É difícil muitas vezes prever, né, quando um fato político, quando um fato social, quando um fato tecnológico, quando um fato econômico, enfim, quando esses fatos, né, acontecem, impactam e modificam o comportamento das pessoas. Então, o modelo preditivo ele faz uma análise baseada, né, no que a empresa tem de informações naquele momento e também baseados no passado, né? Então, dá para se prever um determinado comportamento. Acontecendo fatos que modificam o comportamento do consumidor, todas as análises devem ser revistas, obviamente, né? Então, mais do que uma retrospectiva, é uma antecipação estratégica baseada em algoritmos avançados em inteligência artificial, redefinindo a narrativa do marketing, ou seja, nós utilizamos a inteligência artificial, nós usamos conceitos baseados no algoritmos e, a partir daí, nós percebemos uma certa frequência, uma certa repetição de comportamento, né? E isso permite com que as empresas possam analisar uma tendência. E, a partir daí, as empresas vão se adaptando, né? Quando o texto diz redefinindo a narrativa do marketing, a empresa vai se adaptando, vai modificando seus produtos, vai modificando suas estratégias de preço, vai modificando suas estratégias de comercialização, de comunicação, vai modificando o posicionamento da sua marca, segmentação, enfim, ela vai fazendo as adaptações mais simples ou mais radicais, dependendo das mudanças que são apresentadas pelo mercado, né? Depois, a coleta e análise de dados vai além de métricas convencionais, mergulhando nos padrões complexos do comportamento do consumidor. Está aí, né? A neurociência vem ajudando o departamento do marketing a entender melhor o comportamento das pessoas, né? Compreender as nuances das interações online permite prever tendências, identificar oportunidades emergentes e ajustar as estratégias de maneira proativa. Essa é a ideia, né, do preditivo, ser proativo, né, se preparar. No início desse podcast, nós estávamos falando, respondendo alguns ouvintes, e nós estávamos falando justamente disso, né? Qual é a distância, né, desse futuro que eu tenho que analisar? Se eu sou uma pequena empresa, talvez um ano, 6 meses, possa ser suficiente em termos de tendência, né? Mas se você tem uma grande organização, talvez 10 anos ainda possa ser pouco, porque é uma empresa que atua em vários países, em vários mercados, e tem uma dificuldade em termos de estrutura, de pessoas, né, de investimentos, para fazer esse tipo de adaptação. Às vezes ele acontece de uma forma mais lenta. Então, quanto maior a dificuldade que a empresa tem de tomar as decisões, de praticar essas decisões, mais distante eu tenho que fazer a análise do comportamento do consumidor, né? Eu lembro uma vez que nós fomos numa empresa de refrigerante, levei os alunos para fazer uma visita na fábrica, enfim, e lá os alunos perguntaram para o gestor, né, porque viram toda uma estratégia montada para a Copa do Mundo, que ia acontecer daqui 2 anos, né? Então, os alunos falaram, nossa, vocês já estão se preparando em termos de produção, de estratégia de marketing, de vendas para a Copa do Mundo, né? Ele falou, sim, né? Ele falou, nossa, ainda faltam 2 anos. Ele falou, peraí, vocês estão falando da próxima Copa do Mundo? Assim, nós estamos falando da próxima Copa. Não, essa nós já está montada há 3-4 anos atrás. Nós já estamos montando a estratégias para a outra Copa do Mundo, né? Ou seja, para daqui 6 anos. E os alunos falaram, puxa vida, né? Quanto tempo? Ele falou, pois é, mas olha o tamanho da nossa organização, né? E olha a dificuldade de ajustar as estratégias, isso em todas as regiões do país e fazer com que as coisas possam ser apresentadas de forma eficiente e de forma eficaz. Então, não é fácil, né? Isso aconteceu várias vezes durante as visitas, né, que nós fizemos em algumas fábricas, né? Aconteceu a mesma coisa também numa fábrica de chocolate que estava preparando a estratégia para Páscoa, com ovos de Páscoa. E os alunos também, que levamos na época, né, perguntaram, né, se toda a estratégia era para a próxima Páscoa, que ia acontecer daqui 6 meses, aproximadamente, né, daquela visita. E o gestor falou a mesma coisa. Falou, não, a próxima Páscoa nós já montamos a estratégia há muito tempo atrás. Nós já estamos montando a estratégia do próximo ano, né? Porque precisamos preparar investimentos, enfim, modificações, novidades e assim por diante. É claro que ajustes são necessários, né? Não significa que você vai começar a preparar a sua estratégia para daqui 2 anos e que não vai mexer. Você vai acompanhando e vai fazendo os ajustes conforme o mercado vai apresentando mudanças. E também nunca faça um planejamento baseado nessas informações apenas a partir de uma ideia, de um cenário. Monte alguns cenários, né? 2, 3 cenários, um cenário otimista, um cenário pessimista, um cenário moderado, e vai acompanhando para ver qual o cenário que o seu mercado está se direcionando, ok? Então, compreender as nuances e interações online isso permite prever tendências, identificar oportunidades e ajustar as estratégias de maneira proativa, né? A personalização atinge um novo patamar com análise de dados predictivo, onde as campanhas são moldadas não apenas pelas preferências atuais, mas também pelas expectativas futuras do consumidor. Essas abordagens não apenas aumenta a relevância, mas cria uma experiência também interessante, né? Que cativa, né? E que surpreende. Encanta, né? Então, quando um consumidor, ele, antes de manifestar a sua característica, o seu desejo, a empresa já, de uma forma preditiva, já começa a mostrar que está preocupada com certas mudanças, com certas características dele, e ele percebe isso, ele vai, obviamente, se encantando, e o encantamento leva à fidelização, leva ao aumento de vendas e compra, enfim, e isso é importante. A análise de dados preditiva não é uma ferramenta isolada, mas uma parceria estratégica em todas as fases do ciclo de vida do cliente, desde a aquisição até a retenção, né? Ou seja, nós falamos isso no início, né? A empresa vai analisando cada etapa do ciclo de vida do cliente, cada etapa do processo de decisão de compra, cada etapa da jornada do cliente, e vai vendo como essas etapas vão se modificando. Muitas vezes, na primeira etapa do processo de decisão de compra, o cliente já demonstra, né, uma tendência diferente, mas que nas outras etapas ainda se mantém iguais. Então, em cada uma dessas etapas, você vai verificando as mudanças de comportamento. Ao invés de você entender o consumidor como um todo, e, né, como uma coisa só, e tentar desenvolver uma análise preditiva a partir dele, você identifica em cada uma dessas etapas, né? Então, pode ser que daqui 2-3 anos, o consumidor, na fase do processo de tomar decisão, na hora que ele decide comprar, nessa etapa ele vai estar diferente, né? Vai estar com características diferentes nesta etapa específica, mas nas outras não. Então, você vai vendo que, muitas vezes, a evolução do processo de decisão de compra, né, vai tendo características diferentes ao longo do tempo. Né? Às vezes, uma etapa do processo evolui de uma maneira diferente, mais rápida do que a outra. Né? Desde a aquisição até a retenção, a capacidade de prever comportamento permite alocar de forma eficiente os recursos, maximizando os impactos da campanha, que é esse o objetivo, né, de todo o trabalho predictivo, que a empresa possa ser eficiente e eficaz, ou seja, atingir os objetivos, as metas, dentro de um custo reduzido, enfim, não ter custos desnecessários e assim por diante, ela vai se tornando mais competitiva. Em resumo, né, em síntese, a análise de dados predictiva não é apenas uma visão do futuro, é a chave para desbloquear oportunidades não vistas, ao decifrar padrões e antecipar mudanças e moldar estratégias com precisão predictiva, as marcas não apenas se adaptam ao cenário digital em constante evolução, mas lideram a narrativa do futuro do marketing digital. Né? Uma coisa importante, né? Nós, ao longo dessa temporada, onde o foco é marketing em ambientes digitais, né? esse projeto do podcast e esse braço da mentoria, mas lembrando, né, que só entender o consumidor, buscar informações através dos relacionamentos que ele tem nos meios digitais, muitas vezes não é o suficiente, porque o consumidor não necessariamente está o tempo todo nas redes digitais. Alguns sim, mas algumas pessoas não. Então é importante, né, cruzar essas informações que chegam, né, através desta fonte de informação, que são os meios digitais, e cruzar com outras, né? Cruzar com dados internos, cruzar com pesquisas de mercado, né, que a empresa venha realizar, e outras métricas que ela realiza de vendas, né, de benchmarking. Ou seja, é importante que a empresa tenha uma inteligência de mercado, né, tenha um sistema de inteligência de mercado onde você possa cruzar essas informações, e é claro que uma fonte de informação vai validando a outra, né? Você vai verificando se os dados que você está capturando e as informações que você está capturando através dos meios digitais, se elas acompanham a percepção através de outras fontes, né? Inclusive fontes de mercado, onde você possa comprar relatórios de tendências que empresas especializadas emitem, né? Existem várias empresas de estudo, de pesquisa de mercado, que emitem relatórios de tendências. Então, é importante você ter a sua própria análise, mas você vai monitorando se as suas análises elas estão compatíveis com as análises de mercado. Então, existem várias instituições públicas e privadas que se dedicam a fazer esse tipo de trabalho, né? De criar relatórios de tendências, ok? Então é isso que eu queria passar para vocês, né? Espero que vocês, que os ouvintes tenham gostado, né? Que esse episódio ele possa ter auxiliado a reflexão, né, sobre a prática, né, de modelos preditivos no mercado. E eu peço mais uma vez que vocês possam curtir, compartilhar e mandar perguntas, porque vai tornando esse projeto vivo, né? Porque é importante que as ações que nós estamos desenvolvendo elas possam ser transformadoras, né? E possam auxiliar empresários, pesquisadores, estudantes a melhorarem as suas atividades, e é esse o nosso objetivo, né? Fazer com que o mercado evolua, que o mercado possa se tornar mais efetivo, mais eficiente nas ações, mais competitivas, as nossas empresas aqui no Brasil possam se tornar mais competitivas, ok? Então, muito obrigado, né, pela pela audiência e até o nosso próximo episódio. Até lá. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio!